A gente recebe aqui no programa Conectado o deputado Sérgio Turra, conversa conosco sobre os mais variados assuntos. Seja bem-vindo, deputado, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Ana, em função do agravamento, e a cada dia a gente percebe isso, ouve notícias, enfim, vivemos essa triste realidade aqui no país e no estado, mais especificamente, não é? Do agravamento da Covid, eu creio que nós tenhamos que focar, pelo menos num primeiro momento, exatamente nesse tema, porque há muitas distorções de informações, pensamentos, não é? Cada um com suas razões, motivações muito divergentes, não é? E há também, por parte de alguns setores públicos, intromissão no que um tem que fazer, no que outro determina, não é? Enfim, não há uma sintonia com relação a qualquer tema relativo ao coronavírus. Eu começo pela volta às aulas, não é? O governo do estado havia liberado a volta às aulas das crianças até o segundo ano do fundamental e uma decisão de uma juíza acabou por determinar a suspensão desse retorno às escolas. Eu já falei inúmeras vezes aqui mesmo, né, da minha posição favorável a que as crianças estejam nos colégios, obviamente que sempre, não é? Respeitando todos os protocolos possíveis para a proteção das crianças, dos professores e dos servidores das escolas, sejam elas municipais, estaduais ou privadas, não é? Eu creio que isso tem que estar na nossa mente. E ontem mesmo estava lendo uma informação, numa coluna de um jornalista importante a respeito do que aconteceu mundo afora com relação ao retorno das crianças. E o Brasil, e vou mais uma vez gizar isso, é o país que mais dias ficou com as aulas não presenciais, ou seja, as crianças afastadas do colégio, né? Países, inclusive, que decretaram o lockdown, eles ficaram 49, 27 dias, chega a ter países com menos tempo ainda de ausência da escola. E eu reputo isso como fundamental para que a gente possa refletir que o momento agora exige um esforço de todos para que as crianças voltem ao colégio, obviamente com proteção. E nessa linha, ontem, nós fizemos um movimento aqui, junto com o governo do estado, com o Ministério Público, para pressionar especialmente agora o próprio governo federal a colocar os professores, não é, na lista dos prioritários para receberem a vacina. Eu creio que isso, sem dúvida alguma, deixaria todos mais tranquilos, porque nós precisamos também entender e compreender a posição dos professores e de todos os servidores, não é? Das escolas, não é? Então, eu creio que, na verdade, Ana Lúcia, nós temos que fazer um esforço conjunto e estamos fazendo para que mais e mais vacinas cheguem ao país. Ontem o Congresso, a Câmara, aprovou, não é, a possibilidade de estados, municípios e até da iniciativa privada adquirir vacinas. Isso é importante, né? Mas nós temos que fazer com que isso se torne realidade num curto espaço de tempo, para que aí sim o Brasil possa avançar e muito com relação às vacinas e a gente ter alguma garantia de que menos vidas se perderão, de que as coisas se tranquilizarão um pouco mais, porque o momento é terrível, Ana Lúcia, aqui em Porto Alegre mesmo, hospitais alugando containers para colocar pessoas que morrem, não é? E cuja capacidade dos necrotérios desses hospitais já não suporta mais, ou seja, é muito grave a situação, não é? E ao mesmo tempo nós recebemos apelos aqui, Ana Lúcia, de toda a ordem, por leitos, por volta ao trabalho, à reabertura de comércio, etc., não é? E tudo isso também eu creio que se tivesse desde o início sido feito de uma maneira mais equilibrada, talvez a gente não estivesse vivendo esse momento extremo que, onde nós mais necessitamos de cuidados. Eu percebo e dá para constatar andando nas ruas aqui em Porto Alegre que a população não tem atendido a isso ou não está compreendendo ou desistiu. Porque, e ontem mesmo as notícias indicavam que apenas 34% da população do estado está mais se restringindo mais suas atividades, embora a bandeira preta, e quando eu digo atividade, não é atividade comercial, é atividade de rotina, ou não sair da casa, né? Quem não precisa, né? Por isso que eu acho que o equilíbrio, para que a gente não cause mais prejuízos ainda, por exemplo, permitindo com fiscalização rigorosa, com muito reforço na conscientização das pessoas, né? Que nós deveríamos abrir mais desta maneira, evitando aglomerações, usando todos esses protocolos sanitários e punindo via fiscalização quem não atende essas regras sanitárias que são tão importantes nesse momento, Ana Lúcia.
Ah, com toda certeza, deputado. Ontem até o governo anunciava, né, que chegou ao pico da ocupação das UTIs, por exemplo, lógico que não apenas por Covid-19, mas a maioria por causa do coronavírus. E também uma notícia mais recente, a de que o próprio Estado estará determinando a ampliação dos leitos clínicos dos hospitais, fazendo um chamamento para os profissionais de saúde também que se voluntariem para atuar, né, porque além desta situação da escassez dos leitos, a gente tem os próprios profissionais de saúde limitados, né? Uma limitação de material humano, e vivemos ouvindo notícias e comentamos aqui também do esgotamento desses profissionais, né, deputado?
Exatamente, né, Lúcia? O esgotamento do ponto de vista psicológico, né? Você imagina um ano lidando com uma situação tão apavorante contra um inimigo que não se conhece direito como ele atua, e agora, no pior dos momentos, né, o Rio Grande do Sul tendo que fazer escolhas, né, que está acontecendo, que a gente até há pouco acompanhava pela TV, que aconteceu em Manaus, não é? Se acumulam, se avolumam doentes, pacientes, não há leitos, não há material humano suficiente, né, dessa equipe que está na linha de frente e está esgotadíssima, não é? Então, tudo isso é um caos que nós estamos vivendo. E, efetivamente, não é só Covid, não é? Hoje em dia, uma UTI para quem sofreu um AVC, um infarto, um acidente, não é? É dificílimo de encontrar, não é? Por isso que nós precisamos, enquanto indivíduos, cada um nos conscientizarmos, não é? De adotarmos as práticas, aquelas que faz um ano que a gente fala, né? O álcool em gel, o uso de máscara, evitar aglomeração especialmente, não é? Para que a gente possa, paralelamente a isso, continuar a nossa vida, inclusive não seguir perdendo empregos, esfolando ainda mais a nossa combalida economia. Ainda bem, Ana Lúcia, que a safra esse ano promete ser, de fato, boa e com preços também, igualmente, num bom patamar, né? Porque senão, efetivamente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, especialmente, se daria o retrato da hecatombe, não é? E óbvio que não é o que nós queremos.
Mais uma não, né, deputado? Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, eu não sei.
Bom, deputado Sérgio, ontem teve um ato, né, aí em Porto Alegre, unindo o Poder Legislativo e também o Executivo, pedindo aí que os professores entrem também, né, como grupo prioritário para a vacinação. Como foi esse momento?
Exatamente, Ana Lúcia, o próprio Ministério Público participou também, o Procurador-Geral, Dr. Fabiano Dallazen, estava presente, ou seja, afiançando o apoio do Ministério Público a isso, porque aquilo que eu estava falando no início, né, a distância das crianças das escolas vai nos causar um problema em termos de país, de futuro, inimaginável. E especialmente aqueles que mais precisam, Ana Lúcia, porque às vezes é na escola onde eles têm a oportunidade até de se alimentar. Com certeza ficam distantes de tanto tipo de violência que campeia, não é, mundo afora, desde a doméstica, etc., não é, receberiam, sem dúvida alguma, a educação sanitária necessária até para passar para os pais, ficariam distanciados, ou seja, eu sou adepto ao retorno das aulas, mas lógico que com responsabilidade, seguindo protocolos, e eu creio que a partir do momento que nós conseguirmos lutarmos, e por isso esse esforço em conjunto, não é, para que a vacinação ou a inclusão dos professores no rol dos prioritários vai facilitar esse processo, porque, como disse também, nós temos que entender o drama dos professores, não é, o receio, o medo, que é natural, não é, porque eles recebem muita gente, pais que circulam pelas escolas, então é mais do que justo que a gente se proteja. Quando eu falo em professores, Ana Lúcia, é bom que se diga e se esclareça. O que se lutou ontem é para que haja inclusão como prioritários para os professores e todos aqueles que são envolvidos, merendeiras, serventes, etc., não é? Que trabalham, não é? Em escolas. Eu acho que esse é um pleito justo. Aqui nós estamos unidos, mas obviamente que tudo isso depende também de uma questão nacional. Nós temos um sistema nacional de imunização que é, aliás, reconhecido mundialmente, não é? Pela sua eficiência. E então agora nós temos que afinar, digamos assim, os instrumentos com o governo federal. E óbvio que para isso precisa haver um consenso, especialmente com relação a vacinas, a liberar mais a aquisição de vacinas. Eu creio que agora não está na hora de nós exigirmos tantos testes se outros países, né, estão utilizando as mesmas vacinas, né, que demonstra que há sim uma eficácia e que não há problemas maiores. Mas enfim, eu creio que, Ana Lúcia, esse aperto que nós estamos vivendo vai sensibilizar a todos para que haja um esforço conjunto nesse sentido, porque a vacina, sim, essa é eu não vou chamar de a cura, não é? Mas é aquilo que virá para reverter todo esse cenário e deixar todos nós tranquilos no sentido de irmos voltando à vida que nós tínhamos até um ano atrás.
É verdade.
A normalidade, né, como era.
Deputado, mais alguma a respeito de vacinas? Inclusive, o Rio Grande do Sul recebe agora 15 para as 9, né? Mais quase 175 mil doses, né?
Exatamente. Uhum. E há também uma perspectiva agora pelo cronograma federal de que no mês de março, né, muito mais vacinas cheguem, seja ao país e por via de consequência a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul e a todos os municípios, claro, outros, seja capital e interior, né? Então, o mês de março ele vem carregado de uma boa expectativa e hoje, de fato, já chegam mais essas 145 mil doses, 138, uma coisa assim, não é? E já serão encaminhadas, não é, proporcionalmente a todos os municípios gaúchos. Então, isso é uma notícia positiva.
Deputado Sérgio, mais alguma informação que queira deixar aqui para o ouvinte de Marau e região?
Olha, Ana Lúcia, nós estamos aqui na Assembleia também, em função da bandeira preta, com mais restrições, mas seguindo o andamento da casa. E agora, essa semana, de formação e formatação das comissões, não é? Eu sigo na CCJ, que ontem, inclusive, houve a formalização dela. Hoje à tarde nós temos a eleição, estou também na Comissão de Ética, nós escolheremos presidente e vice. A Comissão de Ética, que como nós sabemos e poderemos logo ali adiante tratar desse tema, vai ter muito trabalho, né? Ana Lúcia, tem um caso já gravíssimo aí para debatermos, vamos ter que depois escolher também os três membros da subcomissão processante, e amanhã será a instalação da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, na qual eu também permanecerei. E amanhã a comissão, inclusive, já começa com ordem do dia, tocando adiante pareceres que estão lá para serem deliberados. Enfim, segue o trabalho, né, Ana Lúcia? E seguimos com fé na vida e fé no trabalho sempre.
E a gente agradece, então, por mais uma manhã conversando aqui conosco no programa. Deputado Sérgio, bom restante de semana, bom trabalho e até quarta que vem.
Até quarta que vem, Ana Lúcia, um bom restante de semana para todos nós e que Deus nos ilumine aí, que logo nos tire dessa. Porque com fé também, sem dúvida alguma, nós vamos chegar aonde queremos, né, Ana Lúcia? Um grande abraço a todos e muito obrigado.
Um abraço.